O assunto agora é sobre demência. O barulho, as mudanças de rotina, aglomerações, quais os cuidados com pessoas que convivem com a demência. Nós vamos tratar o assunto com o nosso convidado, especialista em gerontologia, o fisioterapeuta Cristiano Barbosa. Boa tarde, Cristiano.
Boa tarde, Jair. Tudo bem?
Tudo bem, Cristiano. Obrigado por falar conosco e tratar um assunto tão importante, pois sabemos que muitas famílias, né, têm esse problema em casa, a pessoa que, né, está com essas limitações, convive com isso, né, e tem que ter um ambiente mais propício possível, né?
Correto, com certeza. As demências são uma condição grave de saúde pública, então proporcionar um ambiente adequado é muito importante.
Ô Cristiano, para explicar melhor o que é a demência, né, e quais são os primeiros sinais que as famílias costumam perceber?
As pessoas costumam perceber demências, na verdade é um termo guarda-chuva que abrange diversas condições, como Alzheimer, que é mais comum, demências de corpos de Lewy, afasia primária, demência frontotemporal, demência vascular e demências mistas, que são mais do que um tipo de demência, por exemplo, uma demência do tipo de Alzheimer com demência vascular. As pessoas, os familiares, geralmente percebem a pessoa com esquecimento de fatos recentes, se confundindo em situações que normalmente elas costumavam fazer, como, por exemplo, pagar contas, um manuseio de dinheiro. Então, são deixar esquecer muitas coisas que ela costumeiramente costumava fazer.
Ainda existe muito preconceito e desinformação sobre o tema?
Sim, existe muito preconceito, que a gente chama o estigma, né, em relação às demências. Então, muitas famílias vivem com pessoas nessas condições e não falam sobre isso. E podem, isso vai aumentando cada vez mais o preconceito. Então, assim, pessoas famosas que têm familiares que vivem nessa condição, é importante que elas falem sobre isso para que isso também possa reduzir o preconceito em relação às demências. Um outro ponto é que esse preconceito, esse estigma, vem muito também pelo desconhecimento dessa condição.
Muitas famílias gostam de reunir as pessoas nos aniversários, nas festas de comunidades, casamentos, as confraternizações da nossa vida. Esses ambientes podem ser difíceis para quem tem demência?
Podem ser difíceis, principalmente com o avançar das demências. Então, as pessoas podem ficar agitadas, se sentirem mais confusas, porque é um ambiente com muita informação. Então, assim, para a gente levar uma pessoa ou fazer algum tipo de festividade no próprio ambiente, isso tem que ser muito pensado e falar com as pessoas que vão participar desse evento, ou seja, os visitantes, que determinada pessoa vive com a condição, porque ela pode ficar mais agitada ou ficar mais prostrada, justamente porque está tendo uma mudança naquele ambiente que ela vive. Isso pode se agravar mais ainda quando a gente leva essa pessoa para outros ambientes, que aí são outras informações, outras pessoas, às vezes o som alto, um falatório. Então, a gente tem que proporcionar sempre um ambiente tranquilo, ou seja, não sair daquela rotina que aquela pessoa já viva.
Como é que se identifica que aquela pessoa já está cansada do ambiente, no comportamental dela? O que ela passa de informações para a gente?
Ela pode ficar sudoreica, ela pode ficar agitada, ela pode ficar prostrada. Então, assim, cada pessoa vai reagir de uma maneira, mas qual é o marcador que algo não está bom? Ela mudar o comportamento usual dela. Então, isso, quem vai saber melhor é justamente quem convive com ela, quem convive com a pessoa que vive com demência. Os cuidadores, sejam cuidadores familiares ou cuidadores que não sejam familiares, que podem ser pessoas que são contratadas para desempenhar tal função, mas é quem geralmente fica com aquela pessoa a maior parte do tempo.
Então, quem promove uma festa deve cuidar desse detalhe, talvez reservar um ambiente mais silencioso, mais tranquilo durante a festa para aquela pessoa permanecer, é isso?
Sim, ou para se levá-las caso ela observe algum tipo desses sinais que eu já trouxe aqui nessa entrevista.
Manter a mesma rotina, então, é importante para quem convive com a demência, não é?
É importantíssimo manter a rotina, porque quando faz uma festa, tem outros alimentos, a bebida, às vezes tem pessoas que já ingerem a bebida com espessante, então não é porque está numa festa que não vai utilizar o espessante, que a pessoa pode acabar engasgando. Então, assim, não sair da rotina que aquela pessoa vive, porque um simples evento pode atrapalhar todo um cuidado que vem sendo realizado ao longo de diversos anos. Então, é importante a gente estar conversando aqui para levar essas informações, porque a mudança de rotina pode acarretar impactos desfavoráveis.
Ô Cristiano, inclusive, a mudança de horário, né, pode desorganizar um pouquinho a cabeça do paciente?
Pode. Então, assim, é importante respeitar os horários de alimentação, de medicação, de terapias que essa pessoa faça, justamente para a gente ir criando a rotina e não tirar essa pessoa dessa rotina. Então, as mudanças de rotina podem desencadear esses efeitos comportamentais, que é o que a gente não quer. Porque uma vez que a pessoa tem uma alteração comportamental, fazer ela voltar ao status de tranquilidade pode ser muito difícil.
Qual é a forma mais adequada de explicar às crianças da casa, né, que tem um avô ou uma avó com Alzheimer?
A forma mais adequada é conversar sobre essa condição, que o avô ou que a avó tem uma condição de saúde, que pode esquecer, por vezes, quem ele é. Então, existem histórias infantis que ajudam bastante para que uma criança entenda sobre isso. Tem livros que tratam da temática, mas o importante é falar sobre essa condição, porque as crianças, diferente de pessoas mais velhas, não têm esse preconceito em relação à condição. Então, quanto mais cedo, na idade de 6, 7 anos, às vezes até mais jovem, conversar sobre isso com elas é importante para que elas saibam lidar com essa condição e pode ter certeza que elas vão lidar melhor do que muitos adultos.
A pessoa com demência exige bastante, né, em termos de cuidados da família e também dos cuidadores. É importante, sim, também pensar nessas pessoas profissionais que estão ali cuidando diariamente, convivendo com o paciente com demência, né?
Sim, então, assim, os familiares, por vezes, não estão diretamente ali no dia a dia, porque precisam trabalhar ou moram em outros locais, e há necessidade de cuidadores. E é importante que um ou mais do que um familiar tenha uma relação próxima com os cuidadores para entender como está esse cuidado, para ajudar a organizar esse cuidado, para saber se tudo que está sendo proposto por uma equipe de saúde que está ali atuando também está sendo cumprido da melhor maneira para que essa pessoa tenha uma melhor assistência de saúde.
Ô Cristiano, o que a ciência já nos prova em termos de elementos comprobatórios, né, e que podem acelerar ou facilitar ainda mais a demência com relação à alimentação? O que a gente deve pôr em prática, exercícios mentais, matemáticos, para evitar esquecimento? O que dá para falar nesse momento?
Então, tem estudos recentes dizendo que a gente consegue postergar ou até retardar a demência em anos controlando fatores de risco. São descritos atualmente 14 fatores de risco. E tem um estudo brasileiro trazendo que se a gente eliminasse completamente esses fatores de risco, que é sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool, diminuição na audição, então pessoas que não utilizam aparelhos auditivos, isolamento social, a baixa educação, que é um fator no início da vida. Então existem 14 fatores de risco, e se a gente hipertensão, diabetes, se a gente controla, elimina esses fatores de risco, ou pelo menos controla, a gente poderia reduzir em 60% os casos de demência no Brasil. Os estudos de fora, o primeiro estudo que veio tratando dessa temática trouxe, não o primeiro estudo, mas um dos mais recentes, 45%, e quando nós fizemos, os pesquisadores daqui do Brasil fizeram um estudo replicando, chegaram a um número de 60% que podem ser evitáveis. Então, a gente tem como evitar controlando esses, ou postergar o aparecimento, controlando esses fatores de risco, e uma vez que eles apareçam, ou então em fase de comprometimento cognitivo leve, que não necessariamente vão se tornar demência, o que nós temos são realização de exercícios físicos, treino cognitivo digital, uma dieta melhor. Então, assim, nós temos condições para evitar, postergar esse aparecimento, e se aparecer alguns tratamentos, esses tratamentos não farmacológicos, e recentemente tem alguns medicamentos que começam a surgir, mas eles precisam ser muito bem indicados, além do alto custo. Então, assim, para a condição brasileira, o melhor caminho para a gente é o controle de fatores de riscos ainda.
Perfeito. Nós estamos conversando com o Cristiano Barbosa, fisioterapeuta, especialista em gerontologia. O assunto é Alzheimer, para quem ligou o seu rádio agora. Quem tem Alzheimer não entende mais nada? Isso é verdade ou é mito?
Esse é um mito. A Alzheimer é uma doença progressiva, e ela não inicia com a pessoa esquecendo de tudo, não sabendo quem são as pessoas com que ela convive. Então, o prejuízo na memória, ele vai aumentando ao longo do tempo. Então, isso é um mito. Então, assim, tem muitas pessoas que podem até estar vivendo com alguma condição, mas infelizmente não tem um diagnóstico, e ela pode estar numa demência em fase inicial.
Esse excesso de estímulos no mundo atual que vivemos, né, ele corrobora, de certa forma, para que a demência apareça mais rápido?
Não, o que pode possivelmente ajudar a demência a aparecer mais rápido é o acúmulo desses fatores de risco, né? Então, a pessoa ser hipertensa, diabética, beber demais, fumar, não realizar atividades físicas, isso pode sim acelerar o aparecimento não só de demências, mas também de outras condições de saúde.
Perfeito. Deixa eu perguntar para você aqui, qual é o principal conselho que você dá a uma família que acabou de receber o diagnóstico?
O principal conselho que eu dou para essa família é que elas devem procurar apoio em grupos de apoio, porque demência não é uma condição que afeta só a pessoa, mas ela também afeta bastante os familiares. Procure profissionais especialistas em geriatria e gerontologia para que essa pessoa e essa família tenham uma maior assistência. Então, tem uma iniciativa muito legal da Federação das Associações de Alzheimer, que é o Mapa do Cuidado. Então, no Mapa do Cuidado existem algumas iniciativas ao redor do nosso país que as pessoas também podem procurar ali. Serviços que prestam assistência a pessoas que vivam com demência e familiares também.
Nos casos que você observa com a sua experiência também, onde é que as pessoas geralmente mais erram nos primeiros meses, né, com relação ao cuidado da pessoa com demência?
Pessoas erram, a maior parte é quando elas tentam confrontar uma pessoa que vive com demência, sabendo que ela tem a condição. E às vezes a pessoa teimar, o familiar, né, com alguém que vive com demência, pode acabar acarretando maior agitação, maior confusão com essa pessoa. Então, assim, se você é o cuidador, você não vive com demência, você sabe que a pessoa vive com aquela condição, o importante é a gente tentar fazer com que as relações sejam mais tranquilas. Então, por exemplo, com o avançar das demências, porque infelizmente muitas pessoas descobrem que um familiar vive com demência já numa fase mais moderada e fica discutindo determinadas questões sobre esquecer alguma coisa, e fica brigando como se a pessoa não tivesse uma condição que tem um prejuízo na memória, né? Então, o maior erro dos familiares é não buscar um conhecimento sobre essa condição. Então, isso é muito importante.
A pessoa com demência, ela esquece mais facilmente os fatos recentes e lembra os antigos. Como é que o que geralmente fica gravado na memória?
Ela esquece geralmente os fatos recentes e lembra de fatos antigos. Então, ela pode lembrar de coisas onde ela morava quando ela era mais jovem e esquecer, começar a esquecer o local onde ela mora e por que que ela mora ali. Ou chamar por pessoas que já se foram, por exemplo, pessoas que são viúvas, perguntarem por que que o marido ou a esposa não voltou, porque ele perde informações que às vezes são mais recentes.
O momento mais sofrido da família é quando chega aquele período em que os familiares que convivem já não são mais reconhecidos.
Sim, é o que os familiares relatam, que são momentos de maior tristeza, quando um filho não é reconhecido por um pai ou por uma mãe, ou uma esposa, ou um marido não é reconhecido pelo cônjuge. Então são momentos que a pessoa que cuida fica muito triste, porque ela vai sendo apagada da memória daquela pessoa, né? Então isso causa muita muita tristeza nas famílias, é o que os familiares geralmente me relatam.
Tarefas como cozinhar, como comer, tomar banho, essas coisas, são muito comuns na vida de quem tem demência, né?
Sim, as pessoas comem, tomam banho, mas
Esquecem também?
esquecem também de fazer essas atividades e às vezes esquecem que já realizaram essa atividade ou que não realizaram.
Querem
Então,
repetir?
querem repetir. Então, falam que não almoçaram depois de ter almoçado, ou que já tomaram banho quando não tomaram, e o inverso também é verdadeiro. Então, isso demanda dos cuidadores e dos familiares um bom jogo de cintura para contornar determinadas situações que, para a gente, pode parecer muito clara, mas por essas pessoas viverem com determinada condição, não são tão claras. Então, é importante que o conhecimento dos familiares em relação a essas situações, né, que são do dia a dia, que podem ocorrer diversas vezes.
No nosso dia, pequenos esquecimentos são comuns, aceitáveis, ou até que ponto são preocupantes?
A gente pode esquecer e esquece uma série de coisas, mas quando essas coisas que nós costumamos fazer rotineiramente, a gente passa a esquecer, isso deve sim chamar nossa atenção, isso é bem preocupante.
Perfeito. É um assunto importante. Algumas famílias, já disse, convive com esse problema, né? E tratar do assunto, para quem também não, né, enfrentou nada parecido, também é uma forma de ter a informação. Você falou conosco de que cidade?
Eu falo aqui do Rio de Janeiro.
Eu perguntei só para me certificar, porque eu vi aqui o código 21 na telinha aqui do nosso WhatsApp também. Cristiano, muito obrigado. Fisioterapeuta Cristiano Barbosa, especialista em gerontologia. Bom trabalho para vocês aí, uma ótima semana.
Obrigado, um abraço para todos os ouvintes e para você também, Jair. Um abraço, tchau, tchau.
Um abraço, obrigado.